www.globoesporte.com.br. Vamos ao Rio de Janeiro com as primeiras informações do Atlético. Amanhã tem o Vasco da Gama, jogo das 16h com a narração do Caixa aqui na Itatiaia. Paulo Azeredo acompanha o Sábado do Galo. Galo já está por aí, Paulinho, um abraço, boa noite.
Fala, Pedabilho, um abraço pra você, Simões, quem tá ligado com a gente na turma do Bate-Bola, 18h12. O Atlético pousou neste momento no aeroporto Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Cerca de 5 minutos atrás, conversei aqui já com o pessoal do Atlético, eles pousaram no Galeão, devem chegar aqui, meu caro Pedro Abilé, em torno de 20 a 30 minutos, daqui a pouquinho então, portanto, o Atlético chegando aqui no Hotel Windsor, de onde fala agora, que próxima Avenida Atlântica, né, no Leme, no Rio de Janeiro, o Atlético vai ficar hospedado aqui no Windsor e por isso se preparando para este compromisso amanhã contra o Vasco. O último trabalho foi hoje na cidade do Galo, né? Pela manhã. E o Galo tem muitos desfalques para esse compromisso de hoje, viu, Pedro? Tem a questão dos selecionáveis, né? E aí temos o Júnior Alonso, que aliás esse nem volta mais. Ele está indo para a Copa do Mundo representar o Paraguai, mas já disse no último jogo, no meio de semana da Copa Sul-Americana, que não volta ao Atlético, esse Júnior Alonso, né? Também uma outra questão que é os outros selecionáveis do Atlético são do Equador. São 3 jogadores, o Preciado, também o Alan Minda e o Alan Franco. Os jogadores também não estão por aqui e não vão jogar contra o Vasco da Gama. E ainda tivemos outros jogadores pelo departamento médico. O Scarpa fez aquela cirurgia no joelho, está fora já há algum tempo. Tem também o jogador Patrick. Tem o Índio, aquele da base que subiu, e agora o Michael. O Atlético divulgou hoje à tarde, antes da viagem, né, depois quando divulgou a lista dos relacionados, que o Michael também, sentindo dores musculares, nem viajou aqui para o Rio de Janeiro. Então são muitos desfalques do Atlético para este jogo, repito, importante para que o Atlético não termine essa parada pré-copa, Pedro Abílio, numa situação complicada, né? Próximo ali à zona de rebaixamento, porque nós temos aí 10 equipes, Simões falava aí agora sobre a questão de crise, né, quem não está em crise e tal, e tem essas 10 equipes mais ou menos que estão ali na tabela de classificação, muito próximas, todas emboladas no campeonato. Então, se você perde um jogo ou 2 jogos seguidos, te complica muito na tabela de classificação. Então, o Atlético pode terminar mais próximo da turma de cima, da parte de cima da tabela, se vencer o Vasco, aqui em São Januário, amanhã às 16h da tarde, ou um pouco mais embaixo na tabela, próximo à zona de rebaixamento, já que a distância é muito pequena hoje, 3 pontos para o Z4. E antes de trazer aqui um provável time que a gente possa discutir, né, junto com o Simões, na turma do Bate-Bola, e com você também, Pedro, trazer também essa campanha do Atlético, né? Aliás, me lembrei que agora também mais um desfalque do Atlético, o zagueiro Juan. Esse levou o 3º cartão amarelo, também não viajou para cá. Mas falando da campanha, fora de casa, é uma das piores do campeonato. Neste quesito, o Atlético é o 14º colocado como visitante. Tem 9 jogos no Brasileirão e tem apenas 2 vitórias. São 7 derrotas e 2 vitórias. O Barba falou sobre isso na quarta-feira, logo após a classificação na Sul-Americana, que ele gostaria que o Atlético melhorasse, que ele não tem ainda um diagnóstico preciso porque o Galo está tão irregular e principalmente fora de casa não joga tão bem quanto dentro de casa. Nós trouxemos aqui também o levantamento feito até pelo Alessandro Simões na quarta-feira. O Atlético dentro de casa tem 83% de aproveitamento, é o melhor aproveitamento em casa do Brasil. Só piorou um pouquinho porque o Flamengo acabou de ganhar também do Coritiba, né? Então o Atlético ficou em segundo lugar, porque o Flamengo com mais um jogo venceu, então aumentou o seu rendimento também dentro de casa. Mas até esse jogo do Flamengo de hoje, o Atlético tinha empate em número de pontos aí, né? A porcentagem com o Flamengo dentro de casa. Mas fora de casa o aproveitamento é muito ruim e por isso há de se melhorar. Agora pensando no time, para que você possa também trazer aí a discussão com o Alexandre Simões. Não tem todo mundo que eu disse aqui, né? São muitos desfalques. Então vamos de Everson, aí Natanael, que deve até falar com a gente na chegada aqui, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodi. O meu campo com Tomás Pérez, aí uma dúvida, será que vai o Alexander ou será que vai o Cissé? Ainda o Vitor Hugo e o Bernard. Na frente, o Coelho com o Cassierra. Pode ser esse o Galo, tá chegando a turma aqui, em frente ao hotel aqui também da rouparia, mas pode ser este o Galo para pegar o Vasco amanhã, 16h, viu, Pedro Abílio?
Muito bem, vamos lá analisar possibilidades do time atleticano. Deixa eu só antes fazer uma correção, porque o árbitro do jogo também o fez. O Ademir, que eu falei há pouco, tinha tomado um cartão vermelho por uma falta mais dura, mas depois da revisão no VAR, o árbitro Davi Lacerda tirou o vermelho, cartão amarelo, portanto, para o jogador do Bahia. E nos acréscimos do primeiro tempo na Arena em Porto Alegre, o Corinthians está empatando o jogo, agora Grêmio 1, Corinthians também 1. Bora falar do Galo, Simões, qual é o tamanho da ausência do Maicon? Tem sido, né, uma referência no meio campo em termos de técnica, em termos de experiência.
Ah, e em termos de liderança, né?
Pois é.
Boa noite, Pedro, boa noite, Paulo Azevedo. Em termos de liderança, é muito importante o Maicon em campo. E a gente tem percebido isso cada vez mais, né? Ele e o Renan Lodi, principalmente, assumindo esse papel. O Atlético teve muitas mudanças nesse aspecto, né? Era indiscutível a questão do Hulk, um pouco antes o próprio Scarpa, né? Um jogador que a gente percebia, já tinha no início do ano saído o Guilherme Arana, agora vai sair o Júnior Alonso. Então, quer dizer, o Maicon, né, ele exercia esse papel de uma espécie de líder do time dentro de campo. E a gente percebia isso até nos jogos, né? Principalmente você, que fica muito atrás do gol ali, sabe disso, né? O cara que orientava, que... Então é um desfalque considerável por todos os aspectos. Primeiro que tecnicamente é um dos principais jogadores do Atlético. O Maicon joga muita bola, né? E tem esse ponto dessa liderança, da ausência do Alan Franco, que eu acho que se tivesse disponível, jogaria amanhã, tá? De repente ele entraria com o Alan Franco, o Maicon e o Vitor Hugo. Então, quer dizer, é uma perda considerável pro Galo, porque é um dos principais jogadores do time nesse momento.
Maicon fora do jogo de amanhã, desfalque importante, e o Atlético cheio, né? Repleto de ausências. Pois não.
Dentro disso ainda que vocês estão discutindo a questão do meio campo, né? Eu dei aqui Tomás Pérez, Alexander Ossissê, Vitor Hugo e Bernard. Pode pintar também, ele fez isso no jogo de meio de semana porque o Atlético precisava da vitória, né? Então ele colocou um time bem ofensivo, mas pode pintar também, não seria surpresa pra mim, pelo menos, porque o Tomás Pérez não joga há muito tempo, né? Então não seria surpresa colocar Alexander, Cissé e aí Vitor Hugo e também Bernard. Pode ser uma outra formação desse meio campo. E por falar em meio campo, o Igor Gomes voltou a ser relacionado, né? Não era relacionado desde o jogo do Mirassol. Ele voltou a ser relacionado, assim como o Ivan Román, que jogou contra o Botafogo, entrou como titular, depois saiu, né? E também não foi relacionado no último jogo contra o Corinthians. Então, Igor Gomes e também Ivan Román voltando a ser opções aí no banco de reservas.
Bom, dois jogadores que há algum tempo, né, Simões, não aparecem. O Atlético, eu falava, né, sobre as ausências, mas é importante a gente falar também sobre as situações de jogadores que estão disponíveis, mas dificilmente são utilizados. Nesse momento em que os desfalques se acumulam, você acaba precisando olhar com carinho para um banco de reservas que te oferece pouco, né, Simões?
Ah, sem dúvida. Aí a gente percebe isso, né? Embora o Dudu não viesse sendo utilizado no Campeonato Brasileiro, tá até na lista, né, ô Paulinho?
Tá na lista.
Mas, por causa dos 12 jogos, né, ele não vinha sendo escalado pelo Barba. E num momento importante da temporada, em que o Atlético necessitava da vitória para se classificar na primeira colocação na Copa Sul-Americana, diante do Puerto Cabello, ele foi e lançou o Dudu, voltou do intervalo já no time do Atlético, na última quarta-feira na Arena MRV, e voltou muito bem, né? O Dudu entrou muito bem. Eu acho que, assim, não fosse o gol, e o Bernard também fez uma boa partida, mas o Dudu, sem dúvida nenhuma, foi peça fundamental para que o Atlético vencesse aquela partida. O Atlético, no primeiro tempo, foi um time extremamente acomodado, um time que praticamente não incomodou os venezuelanos, e na segunda etapa, o Dudu foi e ajudou demais, cara. O Dudu fez uma grande partida, um grande segundo tempo, com passes, com finalizações. Então, quer dizer, vamos ver como é que vai ser amanhã, né? Se for levar em consideração só a última imagem, o Dudu, se bobear, seria até titular, né? Principalmente com ausências como o Alan Minda, por exemplo.
A gente vai voltar ao Rio de Janeiro com Paulo Azevedo dentro de mais alguns instantes para falarmos mais sobre essa provável escalação do Galo e também trazer informações do Vasco com o Wellington Campos. Mais uma atualização aqui na Série A, jogo maluco lá em Salvador. Falei que o Botafogo está vencendo 1-0, o juiz já reviu um cartão vermelho, tirou a expulsão do Ademir e agora ele expulsou o goleiro Neto, que fez uma defesa num chute do William José, ficou com a bola por mais de 8 segundos e o juiz deu escanteio. Tá na regra, o Neto reclamou demais, tanto que foi expulso com o cartão vermelho direto. E aí agora entrou o goleiro Raul na vaga de Vidalba no time do Botafogo, portanto, segue 1 pro Botafogo, 0 pro Bahia, mas o Fogão com um jogador a menos. 6:21, voltamos já para falar mais de Atlético e Botafogo amanhã, aliás, Atlético e Vasco, amanhã em São Januário, essa é a turma do Bate-Bola.
frente. Com segurança, vem ser feliz. Guanabara, Parque da Família. Guanabara, uma festa cada dia.
Quando a amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria. Milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder. Porque no estádio ou no trabalho profissional.
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia.
Filé de frango avivar 1,17,80 kg, coxa com sobrecoxa de frango 7,90 o quilo, mussarela peça pedaço exceto Porto Alegre 34,95 o quilo, leite camponês integral 1 litro 4,68, arroz agulhinha Camilo 5 quilos 18,98, espada em 473 ml 4,78.
Supermercados BH, faz parte de você.
Pela comoderação.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul só 10 de R$45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
O que faz uma conquista ser inesquecível não é só o lugar, é quem está lá com você. Quem chega rindo antes mesmo do brinde, quem topa o plano sem pensar, quem fica nos momentos difíceis e comemora cada vitória. Porque melhor do que conquistar é compartilhar cada passo do caminho. Pegada, a marca da conquista.
Se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. E todo mundo ama, né? Jogos sul-americanos. Depois da Copa do Mundo, vem aí, você vai acompanhar o mata-mata. Agora já sabemos os caminhos, né? De Atlético e Cruzeiro na Sul-Americana e na Copa Libertadores. Para você apostar tranquilo e do seu jeito, tem chance extra lá na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30 em aposta grátis. Não fique de fora. Pensou em chance extra? Pode apostar. É kto.bet.br. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093 de 2024. Agora 6 horas e 25 minutos. Ainda no Rio de Janeiro, Wellington Campos trazendo a preparação do Vasco, adversário do Galo amanhã em São Januário. Um abraço, Wellington, boa noite.
Alô, Pedro Abílio, alô, amigos da Itatiaia. E o Vasco da Gama está pronto para pegar o Galo amanhã às 4 em São Januário. Renato Gaúcho não contará com Andrés Gomes, um dos seus principais jogadores. O colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo e se apresenta à seleção da Colômbia para a Copa do Mundo. Paulo Henrique e Puma Rodrigues já treinando. Paulo Henrique tem chances de começar contra o Galo, seu ex-time. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Tchê, Cuesta, Robert Renan e também Cuiabano. No meio campo, Barros, Thiago Mendes e Rojas ou Nuno Moreira, Adson, Spinelli ou David. Passa por aí a escalação do Vasco para amanhã pegar a equipe do Galo. O Vasco precisa demais desta vitória para subir na tabela e não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento. Tá certo, Pedro Abílio?
Tá certo, Wellington. Daqui a pouco a gente volta a conversar para falar mais sobre este fim de semana, para falarmos de seleção brasileira. Ô Simões, Vasco neste momento com 20 pontos. É um time que tem dificuldades, especialmente para lidar com a pressão de São Januário. Ainda assim, dos últimos 5 jogos em casa, conseguiu 3 vitórias. Apesar, né, daquela derrota na semana passada, acachapante para o Bragantino por 3-0. Dessas informações de time, do que promete ser esse Vasco jogando dentro de casa, pressionado nessa última partida antes de pausa para a Copa do Mundo, o que esperar para esse jogo do Galo.
É, o Pedro Abílio, lembrando que o cenário de pressão pode ser ainda maior, né? O Wellington lembrava aí a questão do Vasco e da zona de rebaixamento, e o Vasco pode entrar na zona de rebaixamento daqui a pouquinho.
É, no jogo das 8,
né? Isso, 8 da noite a gente tem Santos e Vitória, e se o Santos vencer, ele ultrapassa o Vasco é o 16º colocado, entraria na zona de rebaixamento como o 17º. Então, quer dizer, pode ser mais um instrumento de pressão sobre esse Vasco, que faz um campeonato brasileiro ruim, podemos dizer, né? A expectativa era muito boa, até porque o final da temporada passada foi finalista de Copa do Brasil, deixou uma imagem muito positiva, mas o Vasco já viveu uma troca de treinador, o Fernando Diniz saiu para entrar o Renato Gaúcho, e faz uma campanha muito abaixo, até que fora de casa é razoável, tá? O Vasco em casa, ele conseguiu ganhar 60% dos pontos. Ali na média, por exemplo, é quase a mesma coisa que o Atlético conseguiu. Mas, de toda forma, o desempenho do Vasco caiu muito. Então, que o Atlético saiba aproveitar, porque São Januário é um caldeirão a favor ou contra o Vasco. E o adversário tem muita participação nisso. Se o Galo conseguir segurar ali os primeiros 15, 20 minutos, pode ter certeza que São Januário vai jogar a favor dele.
Mais do Galo no Rio de Janeiro. Paulo Azeredo.
Pedro Abílio, voltamos aqui então do Hotel Windsor. Agora já tem a informação, o Atlético chega em 20 minutos aqui. Vai chegar por volta de 10 para 7. O Atlético, aliás, tem alguns atleticanos aqui já presentes. Vem cá, amigão. Aqui é o seguinte, você sabe que tem o P e o H, né? É o PH, Paulo Henrique. Aqui tem o Paulo. Vem cá, Paulo. Vem cá também, tá com medo do microfone, xará aqui. Tem o Paulo e tem o Henrique aqui também. Mas vou falar só com o Henrique, né, Paulo? É isso mesmo? É só ele sabe da entrevista aqui, segundo o pai aqui. Ô, Henrique, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, beleza?
Vem tirar o visto aí?
Vim tirar o visto, aproveitei e passei aqui no Hotel do Galo.
Tá batendo um papo com os dois aqui. Vai pra Copa, né?
Uai.
Se o pai deixar, né?
Se o pai deixar, então lá, né?
Mas e esse Galo aí? Vem até de camisa aqui pra receber o Atlético na porta do hotel. Tá com uma expectativa boa pra amanhã. A gente falava aqui antes na turma do bate-bola. Campanha fora de casa muito ruim, né? 7 derrotas, 2 vitórias. Mas pra amanhã em São Januário, tá confiante?
Pra amanhã eu tô confiante. É campanha realmente muito ruim. Time não vem demonstrando um bom futebol. Mas eu confio que o Galo possa fazer uma boa partida amanhã.
Placar pra amanhã?
2-0 pro Galo.
Gol de quem?
Coelho e Renan Lodi.
Maravilha, tá aí. O Henrique é o filho e o pai tá ali, o Paulo, meu xará, meu caro Pedro Abílio. Mais uma informação aqui do Rio de Janeiro. Você sabe que nos últimos 4 anos, Pedro Abílio, o Daronco não apitou o jogo do Atlético. O último jogo que ele apitou do Galo foi lá em 2022, um empate 0-0 com o São Paulo. E deu o que falar, porque teve uma discussão dele com o Hulk. O Hulk agora está no Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. E ele volta então amanhã a apitar jogo do Galo. Depois de 4 anos, trabalhou aí, matéria do Henrique André, que está no itatiaesporte.com.br, trabalhou por 137 partidas e volta a apitar um jogo do Galo aqui em São Januário, portanto, meu caro Pedro Abílio.
Muito bem, Anderson Daronco, um dos mais experientes, sempre cotado para os grandes jogos do futebol brasileiro, havia, num tom de ameaça, né, dito ao Hulk naquela oportunidade, que desse a sorte que não fizesse nenhum jogo com ele apitando mais uma vez. De fato, nunca mais aconteceu. Agora vamos ver se ele vai apitar jogos do Fluminense. 6:31, a turma do Bate-Bola volta a falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Para atualizar aqui a bola rolando, Atlético e Fortaleza, 0-0, 31 minutos do primeiro tempo lá em São João del Rei. Hoje ainda tem Sport e Náutico às 8:30 da noite e tivemos mais cedo 2 jogos. A vitória do Criciúma sobre o Avaí fora de casa 2-1 e o empate entre Atlético Goianiense e Goiás, placar de 1-1. Ontem, o América novamente foi derrotado. Na abertura de mais uma rodada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Coelhão perdeu para o Juventude, placar de 3-0. Alisson, Safira, Raí e Vadson fizeram os gols. E o Adilson Martins traz mais da repercussão neste dia seguinte, com troca de técnico, com muita agitação nos bastidores, após 11 rodadas, nenhuma vitória e a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Abraço, boa noite, Adilson.
Boa noite para você e para quem está acompanhando a turma do Bate-Bola neste sábado. Depois da desastrosa partida de ontem contra a equipe do Juventude, mais uma derrota do América no Campeonato Brasileiro. da Série B, o América caminha a passos largos para poder cair para a Série C. E depois do jogo, houve a queda do técnico Roger Silva. E o América, neste sábado, jogadores de folga. Mas a diretoria está trabalhando para contratar um novo treinador. Pois os jogadores, como falei, de folga hoje, vai folgar amanhã e só volta aos treinos no CT Lana Drummond na segunda-feira. E aí, de repente, a diretoria já vai querer ter um novo treinador para receber os jogadores. Agora é olhar e ver qual treinador está livre no mercado e que vai querer pegar este momento complicado do América. Um nome está livre no mercado: Lisca. Já treinou o América, estava no Botafogo da Paraíba e foi demitido, está livre no mercado. Quem sabe o Lisca possa aceitar este momento complicado do América e trabalhar novamente no CT Lana Drummond. O América que volta a jogar no dia 8 de junho e terá uma semana inteira para poder trabalhar. O Nathan Pelay tomou o terceiro cartão amarelo, fica de fora. Vamos ver se o Manuel fará a sua estreia ou se teremos a volta do Ricardo Silva no time americano. Ricardo Silva que já ficou ontem no banco de reservas da equipe do América. Então, é um momento de muita preocupação e de calma para poder escolher o novo treinador. Com informações do Coelho, aqui na turma do Bate-Bola, Adilson Martins. Volto com você.
Valeu, valeu, Adilson Martins, com as informações, portanto, do América. O Simões, Lisca retornando, seria uma possibilidade na sua avaliação? Você acha que existe identificação e ainda existe fôlego para essa relação de duas passagens?
É, aí eu acho que é mais folclore do que convicção, né?
Como é. Tem sido algumas decisões no América há algum tempo, né?
Isso, é mais acreditar que possa acontecer o que aconteceu num passado recente do que convicção, até porque o Lisca, depois daquele grande trabalho no América em 2020, né?
Isso, na Copa do Brasil, né?
Isso, não arrumou mais nada. Então, quer dizer, mas aposta nesse folclore, nessa relação, né? Mas também a situação do América é tão desesperadora, tão complicada, que de repente pode ser o caminho mesmo, né? Porque do ponto de vista técnico, né? O Roger fez um bom trabalho no Atlético, era um treinador, o Alberto Valentim, e aí de repente não deu certo. Agora, eu acho também que o América, a tendência é, porque o América, o que vai acontecer? A gente tá na 11ª rodada da Série B, né?
Isso.
O América já vai ter o mesmo número de técnicos e de pontos. Não é isso?
Meu Deus.
Tem três pontos, não é isso? Pontos. Então, se bobear daqui a pouco, o América vai ter mais técnico do que ponto na Série B do Campeonato Brasileiro. É meio que um recorde mundial. Será, claro que todo mundo sabe que a culpa não é só do técnico, né? O clube, financeiramente, um desastre total absoluto, e nem vão falar tecnicamente, porque isso aí é evidenciado para um time estar na lanterna da Série B sem nenhuma vitória depois de 11 rodadas. Mas o América está igualando, né? Quando definiu o substituto do Roger, o América vai ter o mesmo número de técnicos e de pontos na Série B. E se bobear, vai terminar a competição com mais técnicos do que pontos. Porque já são 11 rodadas, já vai pro terceiro, né?
6:36 na turma do Bate-Bola. A seguir, as informações de Cruzeiro e Fluminense. Jogo de amanhã no Mineirão, com transmissão do Pequetito aqui na Rádio de Minas.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
O amor acontece nos detalhes, num abraço, num passeio, naquele presente escolhido com carinho.
E a Calçados Pegada tem opções para todos os gostos. Tênis, botas, sandálias e muito mais. Modelos com muito conforto, estilo e qualidade para ele e para ela. Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem está ao seu lado. Compre nas melhores lojas ou acesse pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
Você passa o dia inteiro no computador e no fim do dia seus olhos estão pedindo socorro? O problema pode ser a luz azul das telas. A solução está nas óticas Carijós. Chegou a super promoção em lentes com filtro azul. Multifocal que escurece ao sol com filtro azul, só 10 de R$45,90. E lentes para longe ou para perto com filtro azul por apenas R$ 149,90. Óticas Carijós. São 11 lojas no centro de BH e o estacionamento é por nossa conta.
Óticas Carijós, a solução para você.
Acidente, furto ou roubo? Seu carro está protegido agora. Quando o imprevisto acontece, a APM Brasil entra em ação. Proteção veicular completa, com assistência 24 horas, cobertura em todo o Brasil e a tranquilidade de escolher a proteção do seu jeito. São mais de 18 anos de história e mais de 300 mil associados ao longo desse período. Faça sua proteção agora. APMBrasil.com.br ou ligue 31-3333-1625. APM Brasil, proteção segura.
Quando a amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro vibra. Mas fora do gramado tem outro time que também joga todos os dias. Quem constrói, repara, instala, cria e faz acontecer. Da obra à oficina, da indústria à marcenaria. Milhões de brasileiros mostram sua força com dedicação, orgulho e muito trabalho. E para esse time entrar em ação, a convocação é certa. Vonder. Porque no estádio ou no trabalho profissional...
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Seis horas e 6:39, nós falamos há pouco que a bola vai rolar para Santos e Vitória, jogo das 8 da noite na Vila Belmiro. O Santos conseguiu efeito suspensivo para o goleiro Gabriel Brazão. O jogador foi punido pelo STJD com 4 jogos de suspensão por críticas ao árbitro Rafael Claus após o duelo do Peixe contra o Palmeiras no início do mês pela Série A. Ele tinha sido enquadrado no artigo 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de ofender alguém em sua honra. Um efeito suspensivo, portanto, goleiro liberado para atuar até que um novo julgamento seja marcado. Santos entra em campo daqui a pouco às 8 contra o Vitória, jogo que acontece na Vila Belmiro. E a gente vai fazer então a transição, né, para a gente falar deste Cruzeiro e Fluminense de amanhã. Bola rolando no Mineirão às 18h30, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Fluminense na rodada da Série A do Campeonato Brasileiro dentro de casa, com o apoio da sua torcida na despedida dessa primeira parte de temporada e principalmente numa semana marcada, né, por uma vitória importante, pela sinergia que teve na sua classificação à próxima fase da Libertadores, através também deste... combinado, Cruzeiro, Mineirão e a China Azul. Qual é a expectativa diante de tudo isso para o duelo de amanhã? Pancieri, um abraço, boa noite.
Um abraço para você, Pedro Abílio, Alexandre Simões, para quem acompanha a reunião da turma do bate-bola. Cruzeiro acabou de treinar na Toca da Raposa, o time concentrado para esse duelo e a equipe querendo, né, manter esse bom retrospecto. Cruzeiro, se você pegar os 7 jogos do Cruzeiro de invencibilidade, Cruzeiro soma 4 vitórias e 3 empates, levando em consideração Brasileiro, Copa do Brasil e também a Copa Libertadores da América. O placar de quinta-feira foi goleada, 4-0. O time que está animado e para esse compromisso contra a equipe do Fluminense, uma volta para lá de importante, né? O Gerson, nesse meio-campo do Cruzeiro, ele não pôde jogar na quinta porque estava suspenso, mas é aquela cadeira cativa no meio-campo da equipe celeste, ao lado do Lucas Romero, do Christian e do Matheus Pereira. Um outro detalhe, Pedro, nessa equipe do técnico Arthur Jorge, é a confiança que o Sinisterra vem ganhando dia após dia, jogo após jogo. Fez gol na Chapecoense, fez gol também na partida contra o Barcelona de Guayaquil. E tem um detalhe: hoje o Cruzeiro anunciou a contratação em definitivo do Sinisterra com contrato até 2028. O Sinisterra estava emprestado do Bournemouth para o Cruzeiro, né? O Bournemouth da Inglaterra, e agora o Cruzeiro pagando mais ou menos 3,5 milhões de euros para ter o jogador em definitivo. E é interessante que o Cruzeiro não falaria isso, né, abertamente, mas o Cruzeiro encara essa recuperação do Sinisterra também como um reforço para a temporada. De um jogador que terminou o ano machucado naquele jogo do Corinthians, teve o início de ano fazendo um trabalho especial no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, e aí tem parte médica, preparação física, fisiologia, até a parte mental também do jogador é fundamental, né, para que ele possa estar firme, mas o Sinisterra é um jogador que pode ser acionado pelo técnico também, Arthur Jorge, para amanhã, e vem numa crescente na equipe celeste. Pedrão.
Ô Simões, em condições físicas ideais, o Sinisterra é um titular do Cruzeiro?
Ah, pela concorrência que ele tem, sim, né? Tecnicamente ele é mais jogador que o Arroio, que é o principal concorrente dele, que o Kaique Kenji, que de repente pode até superá-lo, porque é muito menino ainda e tem potencial. E Wanderson e Marquinhos a gente nem considera, porque não vem sendo realmente utilizado. O Marquinhos estava machucado, mas o Wanderson não tem sido nem relacionado, né, para os jogos do Cruzeiro, e não tem sido utilizado pelo Arthur Jorge. Agora, a questão toda que fica é física, né? O Sinisterra é um jogador que passou mais tempo no departamento médico do que à disposição no Cruzeiro. Então, é uma situação complicada. Vem tendo uma sequência, vem aproveitando, marcou gols nas duas últimas partidas, fez gol contra a Chape, fez gol contra o Barcelona, e tomara que consiga aí engrenar mais uma boa atuação, porque com certeza essa parada para a Copa vai ser muito boa para ele, né? Vai ser muito boa para ele se ele sair inteiro e tiver a chance de fazer uma intertemporada que vai ter 30 dias, né? Porque o Pancieri trouxe durante a semana aí, o Cruzeiro volta de férias 22 de junho, uma segunda-feira. E a partida da Copa do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, a data base dela é 22 de julho. Então, um mês. Eu acho que nunca existiu isso no futebol brasileiro. Então, é uma baita intertemporada que vai conseguir dar uma base física a todo mundo. E para o Sinisterra em especial, isso vai ser muito importante.
6h44, observações a respeito de um jogador que promete, né, ser ainda mais importante estando bem fisicamente. Agora, Simões, eu queria falar de um outro aspecto que envolve o jogo de amanhã, que é essa invencibilidade conquistada pelo Cruzeiro nos últimos 7 jogos de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro, além, né, de uma Copa do Brasil. Cruzeiro terá pela frente a possibilidade de terminar a primeira parte da temporada em alta. Isso é realmente importante? Isso é um desenho que fica mais para o imaginário do torcedor, a pressão por não estar vivendo uma boa fase no período de pausa? Existe isso de alguma forma?
Ah, sem dúvida, o Pedro, isso é muito positivo. Você iniciar, e aí é o que eu tô dizendo, né? Você fazer uma intertemporada de um mês sem estar pressionado, sem estar em crise, é o ideal, né? É muito, muito importante. E eu falava no início do programa, né? De todo mundo em crise, o Cruzeiro é um time que não tá em crise, né? O Cruzeiro é um time que está vivendo um momento aí de lua de mel com a torcida. Quinta-feira encheu o Mineirão mais uma vez. As duas últimas partidas, o Cruzeiro somando domingo e quinta-feira, botou mais de 100 mil pessoas no Mineirão contra Chapecoense e Barcelona de Guayaquil. Eu não sei qual que vai ser a presença amanhã, mas parece que a expectativa é 40, 45 mil, né, Pancieri?
É, na verdade, essa era a prévia ali do Mineirão, né? Aquela previsão que o Cruzeiro passa ao Mineirão de público. Só que a venda tá aí nos 25, né? Tá. Eu acho que pesa muito esse horário de domingão às 8h30 da noite. Aliás, a CBF, graças a Deus, tá entendendo que esse horário não é legal, principalmente a gente tá chegando aí numa parte de inverno do ano. Então, assim, poderia estar melhor, né? Poderia estar bem melhor, mas não deu aquela decolada, não. Até o Laranja Superior foi aberto, que também dá uma animada, né, na galera. É. Mas, vamos ser sinceros, não deu aquela guinada, não. A verdade é essa.
Muita relação, né, com esse horário de domingo, 8h30 da noite.
Ah, esse horário é cruel,
e,
né?
E é interessante, assim, porque o Cruzeiro, né, com os resultados que a gente está tendo, né, o empate a derrota do Coritiba deixa o Cruzeiro a condição de igualar a campanha do Coritiba, mas para ele ultrapassar o Coxa, ele teria que vencer por 4 gols de diferença, porque o saldo do Cruzeiro é -4, do Coritiba hoje é 0, porque tomou 3-0 do Flamengo. E com essa vitória parcial do Botafogo sobre o Bahia, o Cruzeiro vencendo amanhã ultrapassa os dois. Então o Cruzeiro hoje, que está em décimo, vencendo, ele ultrapassa os dois, já vai para oitavo. Ele tem chance ainda de ultrapassar o São Paulo, caso o São Paulo perca para o Remo, e o Coritiba nessa condição. Então o teto do Cruzeiro é a sexta colocação. É o teto do Cruzeiro vencendo o Fluminense amanhã, e mesmo assim a sexta colocação se aplicar uma goleada. Então, eu acho que se a gente pensar que o Arthur Jorge pegou esse time na lanterna do Campeonato Brasileiro, sem nenhuma vitória em 8 rodadas, é um baita feito. É um baita feito que o Arthur Jorge alcançou numa competição tão difícil e tão equilibrada como o Campeonato Brasileiro, e ainda vivendo uma fase de grupos de Copa Libertadores no grupo da morte. Então, quer dizer, é um baita, um trabalho de excelência que o português vem fazendo até agora, e a tendência, claro, o futebol não é uma ciência exata, mas diante da primeira amostragem dele, a tendência é que com o Cruzeiro tendo uma janela, a gente não sabe se vai ser uma janela agressiva ou não, mas de toda forma vai ser uma janela, com o Cruzeiro tendo uma janela e tendo tanto tempo de treinamento, a gente só pode imaginar que a tendência é crescer, né? Porque tempo de treinamento foi tudo que ele não teve, porque desde que ele chegou foi quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo.
Ô Pedrão, então é isso, só pra gente trazer essa informação arredondada, vamos colocar uns 30 mil amanhã, deve ser aí a casa de torcedor, vamos ser sinceros, o Cruzeiro trabalhava mais, mas vamos colocar uns 30 mil amanhã pra esse jogo contra o Fluminense, poderia ser bem melhor se fosse um pouquinho mais cedo, enfim, mas essa é a realidade, fim de mês também aperta, né?
É verdade, vai chegar o dia...
Estacionamento 7-5, a gente falava mais cedo.
Vai chegar o dia 31... E
de fevereiro tem não chega hoje.
11 minutos faltam para 7 da noite.
Fevereiro não tem 31 dias, senão os haters vão falar que o Pansieri.
Ah, mas foi uma figura de linguagem bem pensada, Pansi. Pessoal, dá licença poética pro Pansieri. 11 minutos para 7 horas da noite. Na volta, mais informações, prováveis times de Cruzeiro e Fluminense para amanhã no Mineirão.
Você já sabe. Um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Da família, Guanabara, uma festa cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir, com segurança, vem ser feliz. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Lourdinha. Sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Contagem regressiva. Faltam 12 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Turma do Bate-Bola pela Rádio Itatiaia. Vamos trazer mais informações do Cruzeiro. Aliás, com informação importante deste sábado, Pansieri.
Ô, Pedrão, mais cedo, numa apuração que está, inclusive, está no nosso itatiaesporte.com.br, essa matéria é escrita com o nosso Igor Varejano. O goleiro Cássio, ele vai abdicar, né, de um pedaço aí das férias, boa parte das férias, para treinar, para se recuperar. O Cássio teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Então, era uma previsão lá para novembro. Você olhando aí o que a medicina esportiva tem como recuperação. Mas o Cruzeiro, né, fazendo esse trabalho lá dentro com o Dr. Sérgio Campolina, João Maroton, né, a turma toda que trabalha no Cruzeiro, né? São vários profissionais. E também utilizando a infraestrutura da Toca da Raposa, que está bem moderna. E lógico que também tem que ter a boa vontade do jogador. Se claro. Não tiver a boa vontade do jogador, nada vai. Se o cara não quer, não vai. E aí o Cássio vai tirar, assim, alguns dias ali para dar uma tranquilizada, mas a maioria do tempo vai ser para recuperar esse joelho. E aí vem a notícia. Com tudo isso, é provável que o Cássio, até o final de agosto, esteja à disposição. O Otávio, né, tá mostrando segurança. Otávio vem sendo o grande nome do Cruzeiro também nas partidas. O Cruzeiro não fala em contratar goleiro, esquece isso. E vamos colocar o seguinte, que um fato a mais é essa recuperação do Cássio. Com esse nível também de profissionalismo e mostrar para o grupo a questão do elenco, né, da ideia dele querer estar pronto, de querer ajudar, de querer ser uma peça também para esse segundo semestre do Cruzeiro.
Eu fiquei realmente impressionado com os vídeos dessa semana dos treinamentos. Já está num estágio muito avançado da firmeza que ele tem para realizar a maioria dos movimentos, já calçando chuteira, né? São informações Sim. que deixam o torcedor realmente muito esperançoso, ainda mais, né, com a segurança de ter o Otávio em boa fase. 6h54, Rubem Júnior, trazendo informações do Fluminense aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço para você, boa noite, Rubinho.
Boa noite, Pedro. Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola da Itatiaia. Em uma situação confortável no campeonato, o Fluminense chega com 30 pontos e sonhando com essa parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. São 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas na competição. E para o jogo, além do Zubeldía, que vai cumprir suspensão e que está no novo hotel na Savassi, a delegação chegou por volta das 16h. Não conta também com o zagueiro Freites, suspenso. Volante Nonato também suspenso. Canobi, uruguaio, com a seleção uruguaia para a disputa da Copa do Mundo. Um provável time tendo Fábio, Guga, Gemes, o Milan e Arana, tendo Hércules, Martinelli e Lúcio Acosta, Soteldo, Savarino e John Kennedy. É o provável Fluminense pro duelo deste domingo na Pampulha, Pedro.
Muito bem, tá aí o provável Fluminense. Qual seria o provável Cruzeiro, Pancê?
Pedrão, vamos lá. Eu acho que não tem muito mistério, né? Otávio no gol, Fagner na direita. Ah, mas o Fagner no Brasileiro é poupar a gente férias segunda-feira, né? Fabrício Bruno com o Jonathan Jesus e o Kaique, Lucas Romero, Gerson, a presença do Christian e do Matheus Pereira, na frente, Sinisterra e o Caio Jorge. Se ele quiser talvez preservar o Sinisterra do início do jogo, ele pode ir com Arroio, mas as informações é que o Sinisterra está indo muito bem e vai ganhando esse espaço na equipe do Cruzeiro. Teve um lance do Arroio, o Sinisterra fez o gol, e ele tava meio tímido para comemorar, vamos. Então, assim, a gente sabe que tem uma parceria também, o Sinisterra é um pouco mais experiente com o Arroio. Há essa disputa por posição, óbvio, no time, mas há também essa amizade, esse companheirismo, e o Sinisterra foi comemorar depois do apelo do Arroio, Pedrão.
Comemora direito, meu filho.
Ele falou mais ou menos assim.
Tá pintando gol no Campeonato Brasileiro, gols no plural, gol do Corinthians, que está virando na arena em Porto Alegre, e o gol de empate do Bahia, aliás, Ferrarese recua pro goleiro Raul, que não alcança a bola, e gol contra, ridículo, jogo empatado em Salvador. O segundo gol do Corinthians também foi do André, agora Corinthians 2-1 para a equipe do Grêmio em plena arena em Porto Alegre. Ô Simões, rapidamente, a equipe do Cruzeiro para encarar o Fluminense, quais são os cuidados dentro de campo?
O Fluminense tem um lado de campo muito forte, né? Tem vários jogadores que atuam ali, o Canobi não vem, né? Tá na seleção, mas tem o Soteldo que se recuperou, tem o Savarino, tem o Serna. O Savarino às vezes é centralizado, né? Quando não joga o Acosta, que é muito bom de bola. É um time muito forte o Fluminense. Eu acho que o Cruzeiro pode aproveitar que a maior fragilidade do Fluminense é o lado direito da sua lateral e a zaga. A defesa do Fluminense no geral, ela é muito frágil. E o Cruzeiro tem um ataque muito poderoso e muito forte. E um ataque poderoso, quando a gente considera Matheus Pereira, Caio Jorge, o Sinisterra, o Arroio, o próprio Christian, Gerson, né? Então, se o Cruzeiro trabalhar bem a bola ali na entrada da área do Fluminense, aproveitar penetrações e fizer uma marcação forte na saída de bola, eu acho que o Cruzeiro pode levar vantagem nisso, porque o ponto fraco desse time do Fluminense é o sistema defensivo.
Já, segundo tempo, Abelho, da turma do bate-bola.
Passa. Vale lei do ex pra cria do Xerém? Vale.
Gerson?
É, o Gerson, vale, Gerson. Tá de volta,
tá
aí,
de
ó.
De volta, verdade. É. Essa importantíssima no meio-campo, cumpriu suspensão no meio de semana.
E o Otávio tem menos da metade da idade do Fábio, né?
É verdade. É verdade. O Otávio tem 20 anos, pô.
Moiou pro Grêmio, viu? 3-1 para o Corinthians em Porto Alegre, mais um gol do Timão. Intervalo, daqui a pouco tem Vinícius Andrade no segundo tempo da turma do bate-bola.
O amor acontece nos detalhes, num abraço, um passeio, naquele presente escolhido com carinho. E a Calçados Pegada tem opções para todos os gostos, tênis, botas, sandálias e muito mais. Modelos com muito conforto, estilo e qualidade para ele e para ela. Neste Dia dos Namorados, surpreenda quem está ao seu lado. Compre nas melhores lojas ou acesse pegada.com.br. Pegada, a marca da conquista.
Ex, chegou a hora de você vender de qualquer lugar com a GetNet. Com o GetTap, seu celular vira uma maquininha. É mais mobilidade para não perder a oportunidade. Aceitando pagamento por aproximação no débito, crédito Pix e até parcelamento. Sem taxa de adesão, com teclado randômico e tecnologia segura. Com GetTap, você vende com confiança do começo ao fim. Porque quando a solução é GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friopel, toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
Ande cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso você vai ter com colchões Toraflex.
7 horas na Itatiaia. A partir de agora, você que nos acompanha através do YouTube, no rádio em Belo Horizonte, região metropolitana, seguimos com a segunda hora da turma do bate-bola. Algumas rádios da rede Itasat continuam a sua programação normalmente. Quer acompanhar a TBB? Vem com a gente pro YouTube no segundo tempo da turma do bate-bola.
Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Itatiaia. Itatiaia.
7-1 na turma do bate-bola. Neste segundo tempo, participa o comentarista Vinícius Andrade. Pela frente, uma rodada muito importante de campeonato brasileiro, apesar do período de férias que vem por aí. Vini, um abraço, boa noite.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Alexandre Simões. Boa noite para quem tá ligado com a gente na turma do bate-bola. Pois é, meu amigo, teremos essa parada. Eu acho que 90% dos times desse Brasileirão vão para a parada em crise. E a gente podemos falava... ter trocas de comandos aí. Os treinadores estão pressionados.
Você consegue imaginar quem vai ser o próximo?
Ué, pelo
vamos fazer um bolão de quem vai ser o próximo?
Por esse resultado aí, viu, o Luiz Castro lá no Grêmio tá na corda bamba.
Tem algum que tá na frente dele, ou Simões, que tá na frente do Luiz Castro aí nessa briga?
Olha, eu acho que se tivesse um resultado ruim... 7
já, né?
É, se tivesse um resultado ruim no Maracanã, eu acho até que o Jardim podia puxar a fila, viu? Porque a pressão...
Hoje já?
Não hoje, mas assim, vai ter a parada, né? Sim. Então aí, quem não tem convicção no treinador, a hora de trocar é agora.
É.
E eu não sei se o Flamengo tem convicção no Jardim, tá? Ficaram muitas marcas de resultados recentes, como a eliminação pro Vitória na Copa do Brasil e até os 3-0 pro Palmeiras. A derrota é explicável pela expulsão do Carrascal com 20 minutos de jogo. Mas com esse mesmo time, com esse mesmo elenco e vivendo situações até de maior pressão, o Felipe Luiz conseguiu tirar muito mais desse time do Flamengo com um a menos, né?
E tem um detalhe, né? Com Jorge Jesus dando sopa...
Não, já desembarcou no Rio, né?
Pois é.
Já desembarcou no Rio.
Sempre tem uma pressão.
Se bobear, tava até no Maracanã hoje. Vou até fazer uma busca aqui pra ver se o Jorge Jesus tava no Maracanã hoje. Mas a situação é essa.
O Jardim gostou da presença do Jorge Jesus?
É, porque se a gente for pensar, cara, os dos últimos títulos do Flamengo, eu acho que todos tiveram marcas de jogos em que o time se superou com um a menos, né? Aquela semifinal contra o Corinthians na Copa do Brasil de 24... Teve um jogo da Libertadores contra o Racing, não teve? Foi contra o Racing?
Isso.
E teve um, acho que contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, e que mesmo a final da Supercopa do Brasil deste ano contra o Corinthians, que o Flamengo perde, e tem um expulso, que é o Carrascal, no intervalo, quando já estava 1-0 pro Corinthians, né? O Flamengo cria várias oportunidades de até empatar o jogo, e no finalzinho toma aquele gol do Yuri Alberto, que foi revisado até no VAR, né? Mas o desempenho do Flamengo com um a menos com o Felipe Luiz, era muito bom. Até pela qualidade dos jogadores que ele tem, né? Com o Jardim contra o Palmeiras foi um desastre total e absoluto, né? Foi 3-0, era pra ser 5-6.
7:04 na turma do bate-bola, neste segundo tempo, abrimos com informações da seleção brasileira. O Wellington Campos, que nos trazia informações do Vasco mais cedo, fala agora sobre a preparação do Brasil na Granja Comari para o último amistoso em território nacional antes da Copa do Mundo, ídolo.
Alô, Pedro Abílio, alô, amigos da Itatiaia, vamos falar então de seleção brasileira que está vindo de Teresópolis para o Rio de Janeiro. Jogadores deixaram a concentração com os batedores da polícia rodoviária, dando proteção para a seleção brasileira e ao mesmo tempo, né, fazendo aí a logística, e o ônibus vai chegar por volta de 8 da noite, um pouquinho antes, talvez, na Barra da Tijuca, no Hotel Hilton, onde ficará concentrado ao lado do shopping metropolitano ali. Ali é mais Jacarepaguá, na grande verdade. Mas os jogadores só saíram depois da cobrança de pênalti, né? Do Paris Saint-Germain e Arsenal, na vitória do time francês nos pênaltis. E o Brasil joga amanhã com a seleção do Panamá. O técnico Carlo Ancelotti divulgou a escalação do Brasil para o primeiro tempo, né? Ele vai de Alisson, o Wesley, o Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Bruno Guimarães, Casimiro e Rafinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Ele pode fazer 11 mudanças conforme o combinado com o Panamá. E a seleção hoje acabou com o mistério. Ancelotti falou sobre Neymar. Ele fica com a seleção brasileira, mesmo passando ali o prazo do dia 12 de junho. Mesmo que ele fique também fora dos jogos com o Marrocos no dia 13 e no dia 19 contra o Haiti. Vamos ouvir o Carlo Ancelotti.
Bom, antes da convocação, recebemos um comunicado do Santos que dizia que o jogador tinha um pequeno problema, um edema, e assim hemos deixado Santos manejar este tema até o dia 27. O jogador foi convocado porque para a comissão tinha que ser convocado, e depois, o dia 27, a CBF se toma cargo do problema de Neymar e nós tomamos cargo do problema de Neymar e nós estamos tomando cargo do problema de Neymar. Pensamos que ele vai recuperar o mais pronto possível, está trabalhando bem, está animado, então ojalá ele pueda recuperar com pronto. E para ser claro, ele va a estar con nosotros, ele va a estar conosco a te o día que va a recuperar, que puede estar disponible. Pensamos que ele puede recuperar por el primer juego de Copa del Mundo. Si no puede recuperar por el primer juego, va a recuperar por el segundo juego. Entonces, no tenemos ninguna duda que no vamos a trocar ninguém. Os jogadores escolhidos são estes 26, e estes 26 vão a jogar a Copa do Mundo. Por mala sorte de Neymar, teve este pequeno problema que não lhe permite treinar com o grupo, mas ele está trabalhando muito bem a nível individual para recuperar-se pronto.
Wellington, Ancelotti, aqui na sua frente, você é multicampeão pelos clubes. Pela primeira vez é um técnico de seleção.
Sim.
É a mesma situação? Você está ansioso para começar a Copa do Mundo? Como tem sido o dia a dia de Carlo Ancelotti, técnico da seleção?
O dia a dia é um dia a dia de felicidade, porque estou contente de estar aqui, preparar esta Copa do Mundo com um equipo forte, com jogadores sérios, profissionais. Creemos que até agora a preparação ha sido muito boa. Temos tempo para preparar-nos bem, mas o ambiente é muito bonito, muito limpo, muito animado. Estamos felizes. É uma grande oportunidade para todos os que estamos aqui fazer algo importante para este país.
Aí o técnico da seleção brasileira, essa é a situação. Para a Copa, o Marquinhos será o capitão do Brasil. Para amanhã, é provável que o Casimiro seja o capitão da seleção brasileira. Então, teremos duas seleções na partida de amanhã, como parte de mais observações de Carlo Ancelotti. Combinado, Pedro Abílio? É com você. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, lado a lado com a seleção brasileira e a Itatiaia.
Valeu, Wellington. Seleção brasileira, portanto, para esta partida, tem muito de símbolo, né? Tem muita relação com a simbólica despedida da torcida brasileira antes da viagem para os Estados Unidos para a Copa do Mundo. Ô Simões, o Ancelotti te parece convicto nas respostas? Te parece coeso nas decisões que ele tem explicado e que ele tem tomado nesse período pré-Copa, Simões?
Ah, nas decisões não, né, o Pedro Abílio? A situação do Neymar, que já vinha muito mal fisicamente e agora tem uma lesão séria, né? Uma lesão séria, três semanas, a gente tá aí faltando pouco mais de 10 dias para poder começar a Copa do Mundo e o Brasil já estreia dia 13 de junho, convocou, assim, acho que convocou o jogador muito mais pelo nome, pela experiência do que pelo momento, e isso em todas as posições, né? A gente não consegue entender o Alexandre do Flamengo na seleção, o Danilo do Flamengo, o que que tá fazendo na seleção, o Ederson goleiro, muito mal, o Everton tá longe de estar na lista dos 5 melhores goleiros do Brasil na atualidade e é convocado para a seleção. Então, quer dizer, assim, o Fabinho, né? O primeiro volante, que, cara, assim, olha, que Deus nos ajude, tá? Que Deus nos ajude, mas eu não gostei, não gostei. Achei a lista dele uma lista, não é nem pela questão da idade dos jogadores, é pelo rendimento, tá? Eu acho que ele vai precisar trabalhar e trabalhar muito para transformar essa seleção aí num time que pode brigar pelo título.
E o que que você espera desse teste, ô Vini, ainda que haja toda uma simbologia por trás do futebol, até porque a seleção ainda não vai completa com o elenco de Copa do Mundo?
Ah, ô Pedro, eu espero pouca competitividade para esse jogo. Acho que é muito mais uma partida de festividade, de simbolizar ali a despedida da seleção aqui do Brasil, da sua torcida, Porque pensa bem, há poucos dias de uma estreia na Copa do Mundo, você acha que os caras vão jogar a vera? Você acha que os caras vão colocar o pé para poder entrar numa dividida? Não vão, né? Eu acho que é natural, é compreensível isso, tanto do lado da seleção brasileira quanto